Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência.
Faleceu um doente que tinha a doença Covid-19.
Esta pandemia ainda não atingiu o seu pico.
Começaram a trabalhar na linha SNS24 mais 112 enfermeiros.
Vamos ver como vai ser o desfecho.
E vamos vencer.
O pico da pandemia já foi atingido em Portugal? Alguns peritos ouvidos pelo governo acreditam que sim, mas olhando para os números, matemáticos, como Jorge Buesco, afirmam categoricamente que não. Vamos conversar sobre isto, sobre picos e planaltos da curva epidemiológica, com a editora de Sociedade do Observador, Sara Antunes de Oliveira. E a fechar, vamos até à Sicília, na Itália. Vamos assistir à bisa do Cláudio, que, tal como nós, está fartinho de estar em casa.
Esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência.
La priorité absolue pour notre nation sera notre santé.
La victoria depende de cada uno de nosotros.
Test, test, test.
If you are sick or not feeling well, stay home.
A curva portuguesa pode ter oscilações, mas a nossa resposta à propagação do vírus tem de ser firme e determinada. Não podemos vacilar sob pena de prolongarmos o que ninguém quer que se prolongue mais do que o estritamente necessário.
António Salles, o secretário de Estado da Saúde, a deixar claro que as medidas de isolamento e restritivas devem continuar durante o mês de abril. Até porque, sobre picos e planaltos da curva, não há grandes certezas.
Não sabemos se já estamos ou não, teremos que esperar mais uns dias, teremos que ver quando estivermos a descer, mas isto não é um dado garantido. Isto não é bem a gripe, em que atingimos um pico, começamos a descer e a doença é assim. Nós sabemos, com este novo vírus, que se abrandarmos determinadas medidas, podemos ter um segundo pico ou um segundo planalto ou uma segunda ou uma terceira onda. Portanto, temos que olhar para estes dados com muita cautela,
precaução, muita precaução. É o que pede a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. O isolamento deverá manter-se durante o mês de abril. De resto, a Câmara Municipal do Porto anunciou esta manhã que mantém as medidas restritivas em vigor pelo menos até 17 de abril. E o mesmo se passa em Itália.
E que dobbiamo continuare a rispettare le regole e a mantenere il massimo del rigore. Ministro. Perché mi permetta di dirlo, Floris, basta poco per rovinare il lavoro fatto finora.
Roberto Speranza è o ministro da saúde italiano. Explicava esta manhã na televisão que o contágio em Itália passou de uma média de uma pessoa para quatro, de uma pessoa para uma pessoa. Acabar agora com as restrições, diz o ministro, com o isolamento, seria deitar tudo a perder, agora que as curvas estão finalmente a descer em Itália. Os números em Espanha continuam a subir. O número de mortos aumentou de ontem para hoje, mais 757 e mais de 6 mil novos casos. Mas o governo acredita num regresso à normalidade a 26 de abril, é o que disse hoje a ministra das Finanças espanhola. A esta hora, não se vislumbra acordo no Eurogrupo para um remédio económico para esta crise financeira que se instalou. Os motores da economia europeia, a Alemanha e a França estão em recessão. O PIB francês caiu 6%. Este coronavírus já matou, entretanto, mais pessoas em Nova Iorque do que o ataque às Torres Gêmeas, no 11 de setembro. Já há mais de 4 mil mortos em todo o estado de Nova Iorque, que tem nesta altura mais casos confirmados do que toda a Itália. Os Estados Unidos registam quase 13 mil mortos e em Los Angeles o uso de máscaras passou a ser obrigatório para locais públicos como supermercados. O confinamento obrigatório na Índia vai ser prolongado. O primeiro-ministro indiano diz que não pode ser levantado a 14 de abril, como inicialmente previsto. E na cidade de Wuhan, na China, onde nasceu esta pandemia, as portas abriram-se finalmente e os 11 milhões de habitantes estão agora autorizados a circular depois depois de 3 meses fechados. Em todo o mundo, o número de casos confirmados está muito próximo de 1,5 milhão. Já a seguir, conversamos com a Sara Antunes de Oliveira, a editora de Cidade do Observador, sobre picos e planaltos.
Não, de maneira nenhuma. Fora de questão. Absolutamente fora de questão.
Fora de questão.
Aliás, absolutamente fora de questão. Aliás, eu posso... As pessoas em casa vão perceber perfeitamente o que eu vou dizer. Se já tivéssemos passado por um pico... No momento em que passamos por um pico dos novos infectados, o número de recuperados é maior que o dos novos infectados. Quer dizer, a população que entra como novos infectados é mais baixa do que os que entretanto recuperaram, baixando, portanto, o número total de infectados ativos.
Ora, isto,
não é nada disso
mesmo...
que a gente está a ver.
Bem-vinda, Sara Antunes Oliveira.
Olá.
Vamos falar de picos e planaltos, pode ser?
Vamos a isso.
Imagina esta situação, porque nesta altura já se diz que o pico poderá já ter passado ou que estamos no planalto da curva. Isto é o mesmo que estar com -1 em campo, a vencer por 1-0 frente ao Real Madrid ou ao Barcelona, quem quiser que escolha o clube. Estamos a jogar contra um destes, estamos ali a meio da segunda parte, com -1 em campo e estamos a dizer, já ganhámos?
Eu acho que tu escolheste uma metáfora futebolística para eu te poder responder que prognósticos só no final do jogo, não é?
Foi de propósito.
Ou pelo menos já ali com algum grau de certeza, ainda que também tenhamos aprendido em anos recentes que nem ao minuto 92 podemos ter certezas sobre tudo. Eu acho que é muito cedo para estarmos a fazer essa análise e acho que não sou a única a pensar isso.
E de onde é que vem tudo isto, desta ideia de que o pico já poderá ter passado?
Olha, é uma ideia que foi muito reforçada por aquilo que foi debatido ontem na reunião no Infarmed, com os vários decisores políticos e também com os especialistas que têm sido consultados e que têm trabalhado com a DGS, a ideia de que o comportamento da nossa curva é de facto um comportamento diferente daquilo que aconteceu noutros países ou que está a acontecer. E portanto nós não temos propriamente uma subida em pico, até para dizer assim, o nosso crescimento do número de casos é feito de uma forma muito mais, menos inclinada, por assim dizer, e mais sustentada ao longo do tempo. Agora, é verdade que esses números e o facto de o aumento todos os dias ser um bocadinho menor, não podem fazer acreditar que já tudo esteja resolvido, porque isso sim pode criar um novo problema.
Ouvíamos no arranque desta conversa e ouvimos esta manhã na Rádio Observador Jorge Buesco, ele é físico, é matemático, dizer... Realmente não faz sentido nenhum pensar que o pico já passou nesta altura, não é?
Pois, o Jorge Buesco é matemático e tem acompanhado muito a evolução destes números. Eu fui para Humanidades, portanto prefiro não pôr a foice nessa seara. Mas a verdade é que há aqui uma outra questão, que é, se nós estamos a falar de uma doença nova e apesar de podermos olhar para a forma como a epidemia se alastrou noutros países, será muito difícil nós tomarmos já decisões ou termos já certezas em relação a uma coisa que nós conhecemos tão pouco. E isso é uma coisa que a própria DGS tem alertado muito, para olharmos para os dados com otimismo, mas com muita cautela, porque não sabemos o que é que vai acontecer amanhã.
Sara Antunes Oliveira, então que dados precisamos nós para dizer o pico já passou?
Acho que precisamos de mais dias em que a diminuição do número de casos se torna mais evidente, ou que pelo menos a evolução do número de casos se torna mais evidente. E isso é fundamental para nós percebermos se de facto um crescimento sustentado que temos tido, mesmo que menor que noutros países, estabilizou e depois começou a diminuir, se nós vemos de facto essa curva descendente a acontecer, sobretudo porque isso é importante para percebermos depois como é que vai ser o depois, como é que vamos começar a levantar as medidas de contenção, o que é que podemos e não podemos fazer e como é que garantimos que isto não volta a acontecer.
Isso é um ponto importante e deixa-me aqui citar Graça Freitas, a Diretora-Geral da Saúde, quando diz isto não é comparável ao pico da gripe, ou seja, nós podemos, neste caso da Covid-19, ter vários picos, várias ondas de contágio e a tão desejada imunidade, que nesta altura também não sabemos que grau terá nem por quanto tempo, é também uma incógnita, ou seja, mesmo muita cautela nesta altura, não é?
É, a palavra é mesmo essa, usada hoje por Graça Freitas, a cautela. A Diretora-Geral da Saúde reconhece que tem havido alguma estabilidade e reconhece que isso é positivo, mas aquilo que explicava era precisamente isso, é que Graça Freitas diz que nós sabemos que com este vírus, se abrandarmos as medidas, podemos ter uma segunda onda, podemos ter um segundo pico, temos que olhar para estes dados com otimismo, sim, sobretudo porque eles podem significar que a forma como atacámos o problema, podemos discutir-se demasiado cedo, demasiado tarde, com demasiada intensidade ou com menos intensidade, mas aquilo que está a ser feito, nomeadamente a imposição do distanciamento social e do isolamento das pessoas, está a fazer com que a propagação da doença não esteja a ser como noutros países. Se nós abrandarmos agora, sem termos a certeza de que a curva está de facto a descer e que estamos já numa fase diferente da pandemia, se abrandarmos agora, ela pode voltar a subir e é isso que é preciso ser evitado.
Resumindo, ficar em casa durante todo o mês de abril é o mais que provável nesta altura e em maio logo se vê.
É, Marcelo Rebelo de Sousa dizia ontem, depois da reunião com os especialistas, que é preciso ganhar abril para garantir que ganhamos maio. Eu termino, se calhar, com outra frase que é um dia de cada vez.
Um dia de cada vez. Obrigado, Sara Antunes Oliveira, a editora de Sociedade do Observador. Já a seguir, Fact Check. E hoje vamos olhar para o site Abre Olhos. É mesmo assim que se chama. Abre Olhos. Vê a verdade. Ou neste caso, as mentiras. As notícias falsas. É o caso de hoje. Barack Obama avisou os africanos para não aceitarem vacinas europeias ou americanas. A frase que é citada e que o ex-presidente norte-americano nunca disse, atenção, tudo isto é falso, é: serei cúmplice se não denunciar esse ato malvado que querem fazer com o povo africano. Acima de tudo, eu nasci na América, mas sou africano de sangue. Não vou permitir que o Ocidente mate o povo africano com os seus testes em vacinas tóxicas. Aldrabice, partilhada no Facebook por este grupo Abre Olhos. Comecemos pela vacina contra a Covid-19. Bom, nesta altura, como uma larga maioria de nós já saberá, infelizmente, não existe ainda vacina e ainda vai demorar meses até que fique pronta. Obama nunca disse isto. Este post usa também uma imagem de Barack Obama em que se vê uma lágrima que desce pelo rosto do ex-presidente norte-americano. Essa lágrima é verdadeira, existiu mesmo, foi no discurso sobre a necessidade de controlar as armas e a violência nos Estados Unidos a 5 de janeiro de 2016. Além de tudo isto, Barack Obama é um opositor sério do movimento anti-vacinas. Ele fez apelos à vacinação das crianças norte-americanas nos Estados Unidos, por exemplo, na sequência de um surto de sarampo em 2015. Resumindo, é tudo falso nesta publicação, menos a lágrima de Obama, mas que foi vertida pelas vítimas da violência com armas nos Estados Unidos. Pegando no título desta página de Facebook que hoje ajudámos a desmascarar, Abre Olhos, Abre os Olhos, consulte e partilhe informações apenas de fontes fidedignas. O Observador faz parte da aliança Coronavírus Facts, Datos Coronavírus, um grupo que junta mais de 100 fact-checkers que combatem a desinformação relacionada com a pandemia da Covid-19. Temos muitos textos feitos pelos jornalistas do Observador a desfazer estas aldrabices. Basta ir a fact-check no Observador. Venha então de lá mais um carimbo de falsidade.
Mi fai la valigia, metto tutto quello che mi serve nella valigia e poi mi accompagni dal nonno.
Este è o Claudio. É um miúdo pequeno, não terá mais de 5 anos e está a fazer uma daquelas birras a que já todos assistimos. Esta conversa foi gravada pela mãe. Ele está irritado. Diz que eu não posso ficar sempre em casa. Mãe, faz-me a mala, eu vou sair com o avô. A conversa continua, como estamos a ouvir. O Cláudio quer mesmo sair. A mãe explica-lhe que não pode ser, que é perigoso e que vai contra as regras que estão em vigor.
E cosa vorresti fare?
Eu voglio... Continuo uscire perché non ce la faccio più a non stare al parco, non andare a scuola, non andare in piscina, non vedere gli altri, sono stanco.
Mas o Cláudio está mesmo super irritado. Não quer ficar em casa, quer ir à escola, quer ir à piscina, quer ver os amigos. E depois desta discussão, o Cláudio levanta-se e vai esconder-se atrás de um cortinado. A mãe explica que há um vírus, Cláudio. Não pode ser, não pode sair de casa. Escondido atrás do cortinado, o Cláudio remata esta birra com a mãe, dizendo que quer ficar um pouco sozinho. Nesta altura, há milhões de pessoas em casa como nós e como o Cláudio na Sicília. Todos estamos a aprender o que é viver em isolamento. Queremos, por isso, ouvir a sua história, ouvir a sua voz. Estamos a recolher testemunhos para vidas em isolamento. Conte-nos essa história. Como está a lidar com tudo isto? Pode gravar um clipe de áudio no WhatsApp e enviar para 91-396-1556. 91-396-1556. E depois a sua história passa na Rádio Observador e também no podcast Vidas em Isolamento. A sonorização é do Bernardo Almeida e da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição.
Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência.
Faleceu um doente que tinha a doença Covid-19.
Esta pandemia ainda não atingiu o seu pico.
Começaram a trabalhar na linha SNS24 mais 112 enfermeiros.
Vamos ver como vai ser o desfecho.
E vamos vencer.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.